acoplamento de uma rede de construção de embarcações rápidas destinadas ao tráfico de estupefacientes, teve como epicentro do esquema um armazém entre Samora Correia e Alcochete, a poucos quilómetros do Tejo, de onde sairiam as lanchas. Repito por isso, senhoras e senhores deputados, o problema é sério. E por sério que é, exige ao Governo, a este como a qualquer outro, uma atenção redobrada e medidas verdadeiramente contundentes no combate a esta realidade criminal. É certo, o Governo também o diz na proposta, que se torna hoje necessário tipificar ex novo, uma tipologia até bonita, um variado leque de crimes de infração de regras sobre as embarcações de alta velocidade, pelo que aplaudimos o compromisso do Governo hoje aqui demonstrado. Mas não nos portamos ainda assim a apontar algumas fragilidades, nomeadamente a duração das penas privativas de liberdade propostas, a aplicar na maioria das condutas tipificadas. Já não falo nas coimas nem nas multas, porque em criminalidade associada ao tráfico de droga não nos parece que dinheiro seja propriamente problema. Prever regimes sancionatórios ou punitivos para uma matéria como esta, com penas de prisão de 1 a 4 anos, sobretudo se atendermos a algumas especificidades do nosso ordenamento e sistema jurídico-penal que leva a que quase ninguém cumpra a totalidade das penas a que é condenado, pode levar a que este diploma se transforme apenas numa mera declaração de intenções. A par desta realidade, importa dotar as nossas forças policiais de mais meios para fazerem frente ao desenvolvimento tecnológico que as forças criminais têm. Senhores deputados, dizem os mais intrépidos, marujos e navegantes, que não há mar bravo que não amance. Cabe-nos a nós amansar quem agita pelo crime o nosso mar. Prisão com eles, onde diz 4 anos, por nós devia ser 40. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A próxima intervenção é do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Até 3 minutos tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Este debate está a ter características, de facto, inovadoras, porque nós temos grupos parlamentares que se queixam da forma pela qual o Governo apresentou a iniciativa, porque criam um debate mais profundo, mas não têm nada mais profundo para dizer, então passam 90% da sua intervenção a falar sobre a forma e não dizem absolutamente nada sobre o conteúdo, nem sobre aquilo que queriam de diferente, e portanto queriam aprofundar o debate para dizerem exatamente o mesmo que disseram aqui, que é nada. E depois temos outro exercício extraordinário que eu também nunca tinha visto no Parlamento, certamente é porque estou cá há pouco tempo, que é um grupo parlamentar fazer perguntas e um deputado do mesmo grupo parlamentar dar as respostas, que é uma interação também inovadora do ponto de vista do debate parlamentar, que é haver um deputado de um grupo parlamentar que diz então mas que dados é que existem, que evidência é que existe, e depois na sua intervenção um deputado do mesmo grupo parlamentar citar notícias, factos, eventos, apreensões. É dinâmico e é interessante. Indo à questão fundamental, o que está aqui em causa é que um país com a costa da dimensão que Portugal tem e com a sua localização geográfica tem, como é evidente, e não é preciso perguntar à Sra. Ministra para nos dizer, uma exposição ao risco de ser utilizado por práticas criminosas, designadamente aquelas que têm a ver com o narcotráfico, que é, como volto a dizer, evidente. Qual é a realidade que pode agravar esta utilização? O facto de partilharmos esta costa com Espanha e de haver uma alteração legislativa em Espanha que tem um efeito chamada, mais uma vez, há partidos que ignoram os efeitos chamada, acham que as leis não têm a ver umas com as outras, um efeito chamada desta prática criminosa para a costa portuguesa, por se entender que o nosso regime regulatório e sancionatório é muito mais favorável e que, dizendo uma expressão que se aplica perfeitamente a este caso, o crime pode compensar. E o crime compensava se não houvesse este ímpeto do Governo de alterar substancialmente a legislação. E, portanto, o que aqui é preciso combater, e é aquilo que é feito com a proposta de lei, é não só a operação, que sabemos que depois, do ponto de vista do narcotráfico, é muito fácil tentar fugir a isso, basta deitar a carga ao mar, literalmente, mas aqui, através das embarcações de alta velocidade, poder punir aquilo que são práticas de auxílio à atividade criminosa, mesmo quando não está em causa apenas a operação destas embarcações, mas quando está atividades de construção, de comércio que possam estar diretamente ligadas. E, portanto, do nosso ponto de vista, não há necessidade de um processo de discussão parlamentar mais aprofundado, porque o decreto a autorizar é perfeitamente claro e vai ao encontro daquilo que é o consenso existente neste Parlamento, e é fundamental fazê-lo com celeridade para não continuarmos a ter esta vulnerabilidade que neste momento temos. Muito obrigado.
Questiono apenas a todos os grupos parlamentares e representantes de partidos se não vão fazer intervenções. Podemos então passar à fase de encerramento. Só um momento. Então, para um bom aproveitamento de 17 segundos, tem a palavra o Sr. Deputado Rodrigo Tacha, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado João Almeida, um deputado tão experimentado e não ouve bem. Ó, Sr. Deputado, a minha colega de bancada, Catarina Salgueiro, preocupou-se com as penas a aplicar a quem utilizasse estas embarcações para motivos lúdicos. A minha preocupação teve que ver com quem as utiliza para momentos criminais. É por isso que o senhor não sabe, o senhor não ouve, Sr. Deputado. Ó, Sr. Deputado, deixe-me, permite-me dizer-lhe uma coisa só para terminar, agora que esclareci a sua dúvida. O CDS não pode muito falar destas matérias. É que está-se a falar de água, nós nadamos com 60 deputados. Vocês é como o prego. Muito obrigado.
Podemos então passar à fase de encerramento. O telefone não toca e, portanto, dou a palavra à Senhora Ministra da Justiça. Tem 2 minutos para fazer o encerramento.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Agradecendo o contributo de todos, gostaria de finalizar reforçando a importância da aprovação desta proposta de lei da autorização legislativa para o eficaz combate ao crime organizado. O problema é claro, o regime em vigor tem 30 anos, deixou de responder à realidade existente, enquanto que Espanha avançou com uma lei. Portugal tornou-se cada vez mais vulnerável às rotas de tráfico. Não podemos permitir que o nosso mar seja um corredor aberto ao crime organizado. Portugal é um país oceânico. O mar é a fonte de riqueza, de identidade e de projeção internacional. Mas essa dimensão estratégica traz também responsabilidades imensas, sobretudo quando a nossa costa é hoje uma das principais portas de entradas marítimas da Europa. O uso crescente das chamadas embarcações de alta velocidade tem estado ao serviço de redes criminosas internacionais que usam as nossas águas para introduzir droga no espaço europeu. Estas embarcações, com enorme capacidade de carga e de fuga, desafiam as nossas autoridades e colocam em causa a segurança de todos. É por isso que esta proposta de autorização legislativa se afigura tão importante. Com ela, atualizaremos a definição de embarcações de alta velocidade, apertaremos o controle administrativo, fortaleceremos o regime contraordenacional e introduziremos um novo regime penal, responsabilizando criminalmente quem atua fora das prescrições legais. Vamos prever ainda medidas mais eficazes de apreensão e de perda de instrumentos. O que está em causa não é apenas uma mudança técnica, está em causa a defesa do nosso mar, a proteção das nossas comunidades e a segurança de Portugal e da Europa. Aprovar este regime é dizer claramente: Portugal não será a porta de entrada do tráfico internacional. Senhoras e senhores deputados, este é o momento de agir e vamos tarde. É tempo de atualizar a lei, dando às nossas autoridades os instrumentos de que elas precisam. Aprovar esta autorização legislativa é proteger Portugal, os portugueses e o futuro. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. E com isto termina este ponto da ordem de trabalhos. Vamos, despeço-me dos senhores membros do Governo e vamos dar início até ao ponto agora das votações. Vamos fazer a verificação do quórum.
Marcação votoral de quê?
Também anuncio que era o ponto 4 do Orçamento da Assembleia da República para 2026, que estava também na nossa agenda, sem tempos, e que está sujeito à votação. Se alguma das senhoras ou senhores deputados não tiver conseguido registar-se, seria o momento para se anunciar. Sr. Deputado Hugo Carneiro.
Sim, Sr. Presidente, o sistema não funciona, apesar de estar ligado, já reiniciei várias vezes, apenas para dar nota que estou aqui presente.
Ok. Faz o melhor dizer.
Pois, Sr. Presidente, também não me consigo registar, isto não está a funcionar. Joana Cordeiro, obrigada.
Então, se da direita para a esquerda...
Pedro Tavares também, por favor.
Para ficar registado o nome e o...
Pedro Tavares.
Bem. Mais alguém, alguém? Faz favor.
Irene Costa.
Eurídice Pereira.
Sr. Deputado Jorge Pinto, também do LIVRE.
Paula Cardoso. Sou o seu presidente.
Sim, sim. Obrigado. Mais alguém? Então podemos fechar o sistema para verificação de quórum. De 181 senhoras e senhores deputados, portanto temos condições para proceder às votações. Peço ao senhor deputado da mesa para fazer primeiro a Comissão de Transparência, sim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É um parecer da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados no sentido de autorizar o Sr. Deputado Amílcar Rodrigues Alves Castro de Almeida a prestar depoimento por escrito na qualidade de testemunha no âmbito do processo número 220/23.0T8-VPC, que corre termos no juízo de competência genérica de Valpaços, na comarca de Vila Real.
Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade.
É um parecer no sentido de autorizar o levantamento da imunidade parlamentar do Sr. Deputado João Filipe Dias Ribeiro no âmbito do processo de inquérito número 1012/21.6T9-CTCE, que corre termos no Juízo Local Criminal de Castelo Branco, Juiz 2, na comarca de Castelo Branco.
Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muito bem, vamos então agora passar para o nosso guião. Projeto de voto de pesada